Senador, o que a senhora achou dessas mudanças nas regras do FIES que vão valer a partir do ano que vem?
As mudanças não foram positivas, né, porque elas não vêm no sentido de ampliar o acesso dos nossos jovens ao ensino superior, na medida em que o FIES vem desidratado, porque nós temos assegurados mesmo, para valer, apenas 100 mil vagas, que são aquelas vagas bancadas com recursos do Tesouro Nacional, o chamado Fundo Garantidor. As outras 200 mil vagas dependem das oscilações econômicas, dos fundos de investimentos, etc. Então, na prática, o FIES do governo Temer se limita a apenas 100 mil vagas. Some-se a isso uma outra mudança que nós consideramos muito prejudicial. Acabou com o prazo de carência, que é hoje de 18 meses, para os estudantes iniciarem o pagamento, né, do seu financiamento. Nós, inclusive, da bancada do PT, fizemos um apelo no sentido de que fosse aprovada uma emenda resgatando o período de carência de 18 meses e admitindo, aí sim, que para aquele estudante que, terminado o curso, ingressou no mercado de trabalho, que ele começasse, né, a quitar de forma parcelada o seu financiamento. Mas a emenda, infelizmente, não foi aprovada. E, na prática, acabou, portanto, o prazo de carência dos estudantes. Imagine uma medida dessa nos tempos em que nós estamos vivendo, tempos de desemprego, de dificuldade dessas famílias, né? É por isso que, infelizmente, as medidas promovidas no FIES vêm no sentido de dificultar cada vez mais o acesso dos nossos jovens, especialmente os jovens pobres, ao ensino superior, na contramão do Plano Nacional de Educação, que prevê como meta, até 2024, nós chegarmos a 33% dos nossos jovens na idade de 18 a 24 anos com acesso ao ensino superior. Mas o FIES, repito, né, vai aumentar cada vez mais essa distância entre o jovem, né, e o desejo dele e a realização do sonho dele de chegar ao ensino superior.
A senhora acha que torna, então, o atingimento dessa meta impossível?
Ah, sim, com certeza, está entendendo? Com certeza. É mais um retrocesso que nós estamos vivenciando nesses tempos de governo ilegítimo, porque nós temos aí a PEC do teto de gastos, que congelou os gastos nas áreas sociais, inclusive que retirou o piso mínimo destinado para a educação por 20 anos. Nós tivemos aí já o contingenciamento brutal que afetou duramente o funcionamento das nossas universidades federais, dos institutos federais de educação profissional e tecnológica. Tivemos o fim do programa Ciências Sem Fronteiras, a redução drástica de programas como o Pronatec e outros, o ataque ao Fórum Nacional de Educação e agora, repito, com essas mudanças no FIES, que infelizmente não vieram, né, para favorecer os estudantes brasileiros. Muito pelo contrário, né? Vai a dificultar cada vez mais o acesso dos nossos jovens ao ensino superior. Porque como falar de mudança positiva se na prática, o que o governo vai assegurar, me refiro ao Fundo Garantidor, que tem o lastro do Tesouro Nacional, na prática, o governo vai assegurar 100 mil vagas para um país de dimensão continental como o nosso. Quando, por exemplo, no período de 2010 a 2015, o governo assegurou mais de 2 milhões de contratos através do FIES. E agora, 100 mil vagas apenas. Isso é um retrocesso, isso é inaceitável, porque isso, infelizmente, traduz cada vez mais o descompromisso do governo federal, a insensibilidade dele para com a agenda tão importante para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação, que é a agenda da educação.
Só para a gente finalizar, a senhora mencionou 100 mil da primeira modalidade, né, financiada pelo Tesouro. As outras duas seriam financiadas pelo BNDES e pelos fundos regionais. O estudante teria que negociar sua taxa de juros com o banco e a instituição de ensino. O que a senhora acha dessa negociação?
Isso reflete o que eu estou colocando, né? Essa burocracia toda, isso vai dificultar cada vez mais o acesso dos nossos jovens ao ensino superior. Aliás, houve uma forte crítica, inclusive de membros da própria bancada governista, com relação a utilizarem os recursos dos fundos constitucionais para destinação, inclusive, do FIES, na medida em que, né, esses fundos constitucionais eles desempenham um papel muito importante no contexto de promover a economia, etc, etc. Na medida em que nós achamos que os recursos para bancar o FIES tinham que sair do orçamento, como sempre foi feito. Esse é o caminho correto, esse é exatamente o caminho adequado. Sair exatamente, né, do Tesouro Nacional, porque, afinal de contas, trata-se do Estado brasileiro assumir o compromisso que está no Plano Nacional de Educação, que é uma lei aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, é lei, onde lá consta, né, que nós temos que aumentar a oferta educacional no acesso ao nível superior. Então, o Estado brasileiro, repito, tem mais que assumir essa responsabilidade. Foi o que nós fizemos nos governos Lula e Dilma, quando a gente saiu de um orçamento de 19 bilhões para 115 bilhões. Foi o que nós fizemos quando nós expandimos as matrículas via a expansão da universidade pública. Foi o que nós fizemos, inclusive, quando instituímos o ProUni, que foi mais um programa de inclusão social na área da educação. Foi o que nós fizemos, inclusive, com FIES, mas um FIES robusto, não esse FIES desidratado, que é o FIES agora do governo ilegítimo que está aí, do governo Temer. FIES agora parece até uma maquiagem, está entendendo? De tão irrisório, né, que ele ficou. 100 mil vagas, considerando que nós só temos 18% dos nossos jovens de 18 a 24 anos na universidade e que precisamos chegar a 33% até 2024, como que nós vamos atingir essa meta? O governo federal, está entendendo, na prática, assegurando apenas 100 mil vagas?